Não tinha medo, tal João de Santo Cristo. Era o que todos diziam quando ele se perdeu. Deixou pra trás todo o marasmo da fazenda, só pra sentir no seu sangue o ódio que Jesus lhe deu. Quando criança só pensava em ser bandido, ainda mais quando com um tiro de soldado pai morreu. Era o terror da cercania onde morava, na escola até o professor com ele aprendeu.
Olá, sejam bem-vindos a mais um podcast Foto na Veia. E é o primeiro podcast de 2021. Quem aí estava torcendo para acabar 2020? Nossa, eu estava aqui torcendo. Apesar que eu não acredito em virada do ano, né? Mas esse ano de 2020 aí foi um ano bem conturbado para todo mundo. Então, meu desejo era que ele acabasse, né? Acabasse logo, né? E hoje nós temos uma convidada especial. Eu sempre falo que todos os meus convidados são especiais, mas eu falo que é especial porque é uma convidada mulher. E mulher, geralmente, quando ela é empreendedora, ela é uma pessoa que busca o sucesso, busca alcançar resultados e passa muita coisa para a gente. Com vocês, Aline e Evelyn.
Aê, que legal, muito obrigada, John, pelo convite, quanta honra estar aqui abrindo, né, os podcasts de 2021, que ano incrível, hein? Eu já prevejo aqui que será um ano de muito sucesso, de muito crescimento, de muitas transformações que já estão previstas aqui para nós, então estamos aí, felizes em representar o público feminino.
Que bacana. E será mesmo que, Aline, que 2021 vai ser melhor? Porque todo mundo fica nessa expectativa, mas não tem nada certo ainda, né?
Pois é, eu não posso de forma alguma me queixar de 2020. 2020 foi um ano para mim aqui de muitas transformações e a gente vinha em um crescente, né? Eu trabalho já há muitos anos com fotografia. E há 2 anos e meio, né, quase 3 anos atrás, eu decidi abrir a minha empresa em carreira solo. Então, foi um passo muito importante. Desde lá, eu já sonhava com 2020, assim, era cheio de planos, que ia ser o nosso ano, assim, o ano de bombar, sabe? E quando aconteceu, né, a pandemia ali em março, parece assim que pom, 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 né? Foi tudo por água abaixo, assim. Só que eu tinha vários projetos em andamento, sabe, John? Então, tive muita sorte, assim, com esses projetos, tanto trabalhos de retratos, trabalhos corporativos, que fizeram com que esse ano fosse, para mim, sim, um ano de grande encontro, de grandes descobertas, de encontrar ainda mais forte a minha personalidade, a minha identidade, já que eu tive tempo para estudar também, né? Então, trouxe isso, assim, de olhar de fora, e também aplicando, né, uma identidade que eu acredito que esteja mais redondinha agora, que seja mais a cara da Aline nas minhas fotografias.
Que bacana. 2020, assim, para o negócio, eu tive que devolver muitos contratos, casamentos foram adiados, mas eu fiz muitos ensaios de gestantes, retratos profissionais, fotografia corporativa. Eu não parei, lógico que não é o meu carro-chefe, né? O meu carro-chefe é festa de 15 anos e casamento, mais festas de 15 anos, né? Mas eu também me reinventei. Nasceu o podcast Foto na Veia, eu fiz o Congresso Foto Insights, que teve mais de 32 palestrantes e foi gratuito para todo o Brasil, com mais de 4.500 inscritos, e assim por diante. A gente acaba se reinventando, né, Aline? A gente não pode ficar parado. Eu acho que se eu tivesse ficado parado, eu acho que eu tinha entrado em depressão, porque eu não ia conseguir enxergar as oportunidades, né? E oportunidade de conversar com pessoas iguais a você. Aline, eu sempre começo com 3 perguntas, né? Quantos anos você tem? Qual nicho de fotografia você fotografa? E há quanto tempo você fotografa?
Ah, muito bem, então. Quantos anos eu tenho? Bom, primeiro, muito prazer. Para quem não me conhece, né? Eu sou a Aline Evelyn, eu falo do interior do Rio Grande do Sul, uma cidade chamada Rolante. Eu tenho 32 anos, mas a altura continua nos 15, mais ou menos. Geralmente, quando as pessoas me conhecem pessoalmente, se surpreendem com a minha baixa estatura. Que mais perguntou? Quantos anos?
Quantos anos você fotografa?
Quantos anos eu fotografo? Eu fotografo, na verdade, eu fotografo há uns 10 anos, mas eu trabalho com fotografia já há 16 anos, Foi o meu primeiro emprego aqui na minha cidade rolante. Tem um fotógrafo que muitos de vocês devem conhecer, que é o Ney Bernardes, e a Beth Schinati, a esposa dele. Então, por muita sorte do destino, há 16 anos atrás, eu fui, estava procurando meu primeiro emprego e a minha mãe era amiga da mãe da Beth, que cidade pequena tem isso, né? Então, foi essa oportunidade de eu entrar na fotografia, trabalhei por 14 anos com eles, né? Criei muitas coisas, me desenvolvi muito, fiz cursos, conheci pessoas do Brasil inteiro, né? Fui a grandes eventos como o Wedding Brasil, né? Então, foi assim um grande berço, né? Uma grande estrutura aí para minha carreira como um todo.
Que bacana. E qual que é o seu nicho de fotografia?
Ah, sim. Vocês viram que a memória está, assim, modo férias, tá? A gente está gravando isso aqui nas férias, então a memória está um pouco devagar. O meu principal nicho não era, no início, quando eu vim montar a empresa e tal, eu pensava que eu queria me jogar para o mundo, assim, experimentar de tudo. E eu fiz de tudo. Eu tenho feito de tudo, sabe? Mas o meu grande queridinho é o casamento. E 2020 era para ser o meu ano dos casamentos, porque até então, para vocês terem uma ideia, em carreira solo, eu devo ter fotografado aí cerca de 8, 10 casamentos só, tá? Foram bem pouquinhos ainda. Porque quando eu saí do outro trabalho, eu abri agenda, teve todo aquele tempo, né, de começar a fechar casamentos. E eu trabalho com um perfil de on que é... eu gosto de trabalhar com essa questão da exclusividade. Então, eu faço todo o meu processo de trabalho, meu processo de pós-produção é muito né, detalhado, eu gosto muito dessa área. Então, eu preferi entrar, não sei se isso também se enquadra em nicho, né? Mas eu preferi trabalhar com um ticket médio um pouco maior, né? Para que eu consiga atender clientes que sejam, obviamente, mais exigentes, mas que sejam também de acordo com toda essa entrega que eu faço. E isso me permite que eu faça poucos casamentos, né? Enfim, que eu tenha uma agenda um pouco mais limitada, o que contribuiu muito para mim na pandemia, né? Porque eu imagino que quem tinha muitos casamentos aí, tinha uma agenda, sei lá, com 30, 40, 50 casamentos no ano, realmente complicou, né? Então, no meu caso aqui, que eu tive que estar transferindo cerca de 10 casamentos para 2021, ficou super tranquilo ainda, entende?
Que bacana, que legal. E como que foi a experiência de trabalhar com o Ney e com a Beth? O Ney já participou aqui do podcast.
Ah, é?
Já. E eu falo que ele é um dos recordes, né, do podcast, porque o dele passou de 2 horas, né?
Uau, o Ney é muito falante, né? Que legal. Não falta assunto com ele. Bom, foram muitos anos, né? O Ney e a Beth são meus padrinhos de casamento, eu sou madrinha do Pedro, que é o filho mais velho. A gente sempre teve uma relação muito próxima. Foi uma grande escola, principalmente porque antes, né, quando eu comecei a trabalhar lá, o Ney Bernardes e a Beth Schinati, a Beth ainda estava sendo conhecida, né? Ela já tinha trabalhos, teve um casamento que foi publicado numa revista, a revista Caras, de Portugal. Então, ela vinha despontando, né? E o Ney começou a fotografar depois. Então, eu pude acompanhar todo esse, né, todo esse crescente, assim. Então, eu consegui aproveitar muito de uma parte em que eles estavam muito presentes dentro do estúdio e onde a gente estudava muito sobre empreendedorismo. Era super motivacional, assim, sempre cheio de metas, sabe? E aí, aos poucos, essas grandes metas foram alcançadas e até ultrapassadas, né? Porque realmente ninguém imaginava, assim, o quanto o trabalho da equipe como um todo iria despontar, né? De tal maneira.
Que bacana! Aline, eu gosto de voltar um pouquinho no passado, né? Para entender um pouquinho, né? Para eu conhecer um pouquinho da Aline. O que a Aline queria ser quando ela era pequenininha?
Que legal! Adoro essa pergunta! Tu sabe que, dentre as coisas que eu fiz nesse ano de 2020, eu fiz um treinamento chamado Enneagrama, que estuda a personalidade das pessoas, assim, né? Divide todas as pessoas em 9 personalidades. E quem já fez, já fica bem claro aqui pelo meu óculos, que não dá pra ver, mas quem me conhece de Instagram vai ver. E pelo cabelo e tal, que eu sou tipo 4, que é o estilo, de fato, do artista. Fui descobrir isso esse ano. Então, olhando coisas de infância, né, comecei a fazer conexões, assim, buscando esse autoconhecimento. E fui encontrar um trabalhinho que para mim é muito especial, que nele, com 7 anos, eu dizia que o que eu mais gostava de fazer era contar histórias, escrever histórias e desenhar, sabe? E tem muito a ver com o que eu faço hoje. A minha marca é Aline Evelyn, Criando Histórias Preciosas. É o nome da minha marca. Então, me identifico muito com isso, assim, com essa ideia de contar histórias, de criar narrativas. Eu estudei, ao longo de todos esses anos, trabalhando, né, com fotografia, eu estudei muito sobre enredo. Inclusive, eu tinha um workshop que tinha esse nome. Tive muitas experiências legais com esse conteúdo, assim. Então, eu adoro hoje perceber que isso tudo já existia em mim, né, desde criança.
Que legal, que bacana. E Aline, antes de trabalhar com o Ney, com a Beth, o que, que você fazia? Você trabalhava já do quê?
Na verdade, não. Foi meu primeiro emprego, porque eu tinha 16 anos, né? Então, antes disso, eu só estudava. Eu não tinha uma faculdade já, assim, vou estudar tal coisa. Não. Então, acabei cursando, me formei em publicidade e propaganda, depois eu comecei a fazer design. Ao longo de todo esse tempo, eu fiz muitos cursos, assim, de design de álbuns, que foi por muitos anos a minha especialidade, né? Então, não tinha essa um trabalho anterior, nem nada.
Que bacana. E você, porque geralmente quem faz uma faculdade, quem busca uma especialidade, né? Ela pensa em trabalhar nessa especialidade, né? E você chegou a pensar nisso, Aline?
Nunca pensei. A faculdade de publicidade para mim foi incrível, porque por ter esse perfil, assim, digamos, do artista, eu tinha antes, né, enquanto menina, uma certa timidez, uma dificuldade de me comunicar, de me expressar bem, sabe? Então, claro que é algo que eu sempre estou buscando melhorar, assim, não quero dizer que eu já saiba fazer, mas a faculdade me ajudou muito a me colocar, assim, na frente das pessoas e ter que me expor e ter que resolver e ter que ser criativa, sabe? Então, eu super indico publicidade e propaganda para quem gosta de fotografia, porque eu acho que a faculdade de fotografia em si, ela é um pouco fraca para gente que tem a prática, né?
Que bacana. Ó, primeira pessoa aí, porque entra aquela história, né? Será que é bacana fazer faculdade? Será que toda a faculdade vale a pena fazer? Fotografia, a gente sabe que, infelizmente, não vale a pena fazer. Você vai perder muito tempo lá. Anos, né, que você poderia ali fazer um workshop com uma pessoa que você admira, que você vai aprender muito mais do que você, né, fazer uma faculdade. Você vai demorar... Quantos anos é uma faculdade de fotografia? 3 anos, né? Eu acho que é. 2 ou 3 anos, né?
É, acho que sim. É. Sabe que tem uma outra faculdade também, John, que eu gosto bastante, que eu faria, que é artes visuais. E falando assim, né, eu acho que quando a gente fala, às vezes, depreciando a faculdade, parece que, é um tempo perdido. Eu acredito, eu sou muito da veia acadêmica, até porque o meu marido, ele é super estudioso, ele tá na terceira faculdade, sabe? Então, eu nunca vejo como um tempo perdido. É claro que, às vezes, a gente pode investir melhor o tempo e que um workshop vai ensinar muito mais em vias práticas, né, do que até mesmo uma faculdade. Mas eu sei que a faculdade, ela ensina uma outra coisa, sabe? Assim, é um relacionamento, é o próprio networking que a gente faz lá, sabe? Eu sou defensora, assim, acho que vale a pena estudar.
Olha que bacana, assunto polêmico, porque eu acredito na faculdade, né? Em alguns cursos universitários, mas eu não acredito em todos, né?
Sim.
Praticamente sou assim, né? Mas e também outras pessoas que passaram por aqui também acreditam a mesma coisa que eu acredito, né? E é bacana a gente escutar isso, né? Escutar outra, né? Como que eu vou dizer?
Outro ponto de vista.
É, outro ponto de vista. Isso é bem bacana. E Aline, você começou com o Ney lá e com a Beth, você não fotografava, né? Você trabalhava
não.
Com isso.
Eu fazia, na verdade, quando eu comecei lá, eles precisavam de uma pessoa, uma secretária, alguém para ajudar nos processos todos que tinham. Então, eu tirava pó, Eu atendia o pessoal que vinha mandar revelar filme, na época era filme. Eu cheguei a numerar negativo. Não sei se tu é desse tempo, John.
Não, não, eu... Pobre esse tempo, mas eu sei como funcionava.
Eu numerava, chegava os negativos, tinha que numerar as fotos com a ordem do negativo, sabe? Então, eu comecei a participar de todo esse processo quando começou o digital. Eu fazia foto com bordinha. Eu tenho foto minha com 16 anos com um olho verde, que meu olho é verde, e a bordinha em volta da foto verde, o resto preto e branco, sabe? Toda essa parte aí eu fiz. E aí depois foi, depois de alguns anos já que eu estava trabalhando, quando eu tive coragem de pegar uma câmera aí.
E aí, como que foi a primeira vez para você fotografar? Foi convite do Ney e da Beth? Ou você falou, não, eu quero fotografar Ney e Beth?
Não, foi, aconteceu, assim, a primeira vez oficial, real oficial, foi acontecida, porque eu já vinha, né, nos eventos eu fazia luz, eu acompanhava para fazer luz, então essa parte é algo que me ajudou muito, foi uma escola bem como deveria ser, assim, né, primeiro a gente aprende a iluminar, depois aprende a fotografar, e então já ia junto nos eventos, nos finais de semana. E aí tinha um colega, né, amigo muito querido, Diego Soares, que era fiel escudeiro do Ney, sempre fotografava junto com o Ney. E na época a Beth tinha ganho o Nenê, né, ela tinha parado um tempo de fotografar. Então o Ney precisava de um assistente. E aí, por motivo da ausência desse outro menino, eu acabei tendo que eu fotografar, sabe? Só que o Ney super garantia, assim, então foi tranquilo, eu era só... Só para fazer números, sabe?
Que bacana! E aí, você ficou nervosa?
Ah, eu fico nervosa até hoje, né? Eu acho que essa tensão, assim, essa coisa boa, faz parte do nosso meio, né?
Que legal! E assim, você falou que há 3 anos montou a tua empresa, né? Aline Evelyn. E como que foi essa transição, Aline? Você se preparou, porque ali você tinha seu salário, né, todo mês certinho, e depois você tem a sua empresa, as coisas não são assim, né? Você se preparou, você juntou uma grana para fazer a sua empresa, ou não? Ou você falou assim, não, eu vou comprar minha câmera e vou começar a fotografar, seja se Deus quiser.
Olha, que eu não contei essa história ainda, hein? Ela nunca veio a público. Perguntas muito íntimas aí. Mas tudo bem, vamos lá. Quando aconteceu de eu montar a empresa, eu tinha esse sonho, assim, começou a surgir dentro de mim essa vontade, muito estimulada até mesmo por essa coisa de estar participando dos workshops. Teve um Eden Prime que eu participei, que foi muito legal, muito transformador, muito desafiador, aquela coisa assim de tipo, tu tem que encontrar quem tu é de verdade, sabe? Essa coisa de querer nos jogar para o mundo. E, na verdade, o meu meio, né, os amigos com quem eu convivia, todos eles tinham a sua própria marca, todos eles estavam à frente do negócio. São raros os casos que a gente vê Brasil afora de uma equipe como o Ney e a Beth tinham, né, onde não só eu, mas outras grandes meninas profissionais se tornaram fotógrafos também, sabe? Na ocasião, acabaram optando por não fazer o que eu fiz, né, de querer montar também a sua própria empresa de fotografia, mas tinha um super potencial para isso também, sabe? Então, são raríssimos os casos em que a gente tinha, assim, um time tão bem formado. Inclusive, há uns 2, 3 anos antes de eu tomar essa decisão, né, que foi tomada em 2018, no ano de 2018, eu palestrei no Eden Brasil, falando sobre narrativas fotográficas. No ano de 2017, eu fui indicada, junto com o Ney e a Beth, o Robson Kuhn, os outros fotógrafos gaúchos, a fotógrafa do ano, né? Tinha sido uma das mais premiadas fotógrafas, não, né, tão premiada assim, mas estava entre os mais premiados do Inspiration Photographers. Então, eu vinha construindo uma trajetória que acontecia também em carreira solo, como se fosse paralelo àquele trabalho, tu entende? Eu tinha um workshop enredo, que eu já tinha viajado para alguns estados, tinha ido para o Rio de Janeiro, tinha ido para Salvador, Piauí, enfim, fui para alguns estados com esse workshop. Então, assim, tudo meio que aconteceu para que eu tomasse essa decisão, né? Mas eu não tinha, tinha uma vontade, mas não tinha uma organização De já ter comprado equipamento, de já ter uma estrutura toda pronta. Não tinha, muito pelo contrário. Os meus planos financeiros eram para março de 2020. Eu ia tomar essa decisão e estava ferradíssima se tivesse feito, né? Se tivesse esperado. Então, eu saí com a cara e com a coragem, com muito, muito, muito medo, porque, afinal, eu não estava deixando para trás só um trabalho, eu estava deixando para trás uma relação de amizade, de companheirismo, de confiança, e em nenhum momento eu quis montar uma concorrência, tanto que quando eu saí, eu não me coloquei assim como fotógrafa de casamento, sabe? Eu queria fazer outros trabalhos, experimentar outras coisas, justamente para não conflitar, né? Para não vir a concorrer de forma direta com eles, né? Mas hoje eu entendo que, na verdade, concorrência é algo que não existe, né? Como tu conversou com o Ney, tu viu que ele tem totalmente um perfil super dele, super criativo, super falante. A gente é praticamente o oposto, sabe? Então, hoje eu percebo isso e eu entendo que os clientes que me contratam, contratam a Aline e tem que ser da Aline, não tem nada a ver com o Ney. E da mesma forma, os que contratam o Ney se identificam com ele, se identificam com a Beth, com o jeito deles de serem, né?
Que legal. Isso aí é normal de todo fotógrafo. Eu também não me preparei. Fui para o Paraguai comprar uma câmera fotográfica e falei, vou tentar aumentar minha renda, porque eu dava aula de boxe e jiu-jitsu, nada a ver com fotografia. Eu gostava.
Uau!
Esporte, né? Dava aula há anos, né? E eu recebi um dinheiro de um personal e eu falei, pô, esse dinheiro aqui eu vou lá no Paraguai, vou comprar a câmera e vou tentar trabalhar com fotografia também para aumentar minha renda, né? Gostava da fotografia, mas não vou mentir aqui, não foi, a fotografia me encontrou, não. Eu procurei a fotografia para melhorar a minha renda, né?
Porque a parte financeira.
Tem pessoas que falam, não. Fotografia me encontrou e assim por diante. Eu não, foi totalmente oposto. Eu comecei a fotografar e depois eu me apaixonei pela fotografia, né? Foi totalmente diferente. Mas é normal, Aline, acho que a maioria dos fotógrafos, né, começam assim. É difícil aparecer um fotógrafo que se prepara, que guarda uma grana, guarda aí para um ano a empresa, né, para manter a empresa. E assim por diante. E tem até fotógrafos que já estão na área, né? Que não tem fluxo de caixa aí para se garantir.
Organizado, é. Mas tu sabe que aí, John, só para concluir, então, aí eu fui comprar minha câmera, ela, tipo, eu tinha já pedido demissão, estava em casa já 2 semanas quando a minha câmera chegou, sabe? Então, o que eu tinha, na verdade, que eu estava confiante, que eu sabia fazer, era fazer toda essa parte de pós-produção, né, e sabia fotografar, né, claro que tinha muita coisa a aprender ainda, mas foi com a coragem. E tem um amigo meu, o Sérgio Nogueira, que tu conhece, o Serginho é o cara organizado, tá? Ele é dos caras que ele organizou a vida toda, agora eu vou pedir demissão.
Que legal. E Aline, você quando começou a fotografar, pediu demissão, né? Você não tinha clientes, né? E aí,
não tinha.
Você continuou trabalhando ainda de freelance para outras pessoas?
Sim, eu fiz. Naquele ano de 2018, eu fiz alguns freelancers para alguns amigos aqui. Inclusive, eu sempre fiquei muito de olho nessas parcerias, assim, porque era algo que eu já observava antes, via lá no Ney que dava certo também, porque a gente tem um time de grandes fotógrafos aqui no Rio Grande do Sul, né? Então, tenho muitos amigos super talentosos e eu acabei, assim, tipo, indo fotografar para eles vieram para mim, sabe? Então, a gente fazia, assim, essas trocas. Mas quando eu saí realmente do estúdio, eu não tinha um cliente, né? Claro, eu era muito conhecida já por trabalhar tantos anos com isso. E aí as coisas foram acontecendo, assim, tipo, uma menina que ia se formar e não ia fazer foto de formatura. Mas agora eu quero fazer, sabe? Então, já ali foi uma das minhas primeiras clientes, que inclusive é cliente até hoje, assim.
Que bacana. E como que foi a precificação, assim? Você começou já com um valor mais baixo ou você falou, não, já vou colocar um valor legal aqui para as pessoas me conhecerem dessa forma, né? Porque geralmente quem começa a fotografar começa com um valor bem pequeno, que é errado, né? A gente não pode, a gente tem que começar com um valor menor, mas não bem pequeno. E você, como que foi?
Então, eu tinha muito essa consciência, assim, de não tornar o meu trabalho... Eu não queria que ele fosse um trabalho... não sei se essa é a forma correta de falar, mas eu nunca quis ter um trabalho com volume, assim, estilo mais popular. Eu acredito que todo, né, o acabamento, tudo que eu faço, assim, merecia um valor adequado. Então, eu também não podia colocar um valor de, ah, que artista é esse, porque afinal eu não era conhecida como marca ainda, mas eu fiz uma pesquisa de mercado aqui e acabei optando por colocar um valor muito próximo, muito parecido com outro fotógrafo que tem aqui na região, que eu admiro bastante também, que eu acho que os nossos trabalhos para começo, assim, eram bem compatíveis, então foi ali que eu me apeguei, assim, sabe? Acho que ficou um valor justo, sabe? E o que eu fiz no começo foi, principalmente, tiveram dois, três trabalhos, que foi o primeiro retrato que eu fiz, ele foi de presente, eu não cobrei para fazer, porque eu queria mostrar o serviço, e desse trabalho eu tenho feito, assim, eu já perdi as contas, eu trabalho aqui, eu tenho um CRM, né? Então eu coloco sempre as indicações, assim. Eu já perdi as contas de quantas indicações vieram através daquele primeiro retrato. E eu fiz também um ensaio fotográfico feminino, que foi de presente, que foram, assim, as duas primeiras coisas, assim, para mostrar, né, o que eu vinha fazendo. Olha... Mas não quis, assim, barganhar muito preço e tal, sabe? Não foi o meu objetivo.
Olha que bacana, galera. Olha a importância de ter um CRM, de a gente saber de onde vem esse cliente, se esse cliente veio de indicação, veio das suas redes sociais e assim por diante. Outra coisa que ela falou bem legal, uma coisa bem bacana aqui, fazer uma pesquisa de mercado. Você não pode chegar e achar que seu trabalho vale aquilo. Você tem que fazer uma pesquisa de mercado, você tem que saber quanto você vai gastar, o que você gasta na tua empresa, para depois você precificar o teu trabalho, não é, Aline?
Exatamente, John. Agora que tu falou isso, também me veio uma coisa de publicitária, que é pensar muito também no público-alvo, né? Porque aqui em Rolante tem o Ney Bernardes, tem outros estúdios, né? Tem um estúdio super tradicional, que é a Fotobote, e tem muitos fotógrafos igual em todas as cidades. Aqui tem apenas 20 mil habitantes, tá? Mas eu juro pra você, se chutar uma moita, sai um fotógrafo. Tem muitos fotógrafos. E aí, essa gurizadinha mais nova, que está começando, eles são, alguns já têm um preparo, né, e tal, mas alguns estão, assim, experimentando a fotografia, né? Então, não tem toda essa consciência, de repente, de backup, de estrutura que a gente tem que ter. Então, assim, eu quis fazer todos esses cálculos desde o início e quis pensar que o meu público-alvo, ele não está necessariamente aqui na minha cidade. Então, por isso eu quis pesquisar a região, sabe? Porque agora eu dizer meu preço aqui, talvez o meu preço para São Paulo seja barato, ou talvez seja equivalente, eu não sei, né? Em outro estado tem uma outra precificação, e isso também tem muito a ver com o custo de vida de cada lugar, né? Aqui mesmo no nosso estado tem lugares que se paga bem mais caro por fotografia do que paga aqui na nossa região, sabe? Mas, ao mesmo tempo, eu tinha essa ideia de que eu não podia cobrar também muito abaixo, né? Não era justo e não era equivalente com toda a estrutura que eu precisava montar.
Não, e quando a pessoa começa cobrando muito barato, né, Aline? Ela se queima no mercado, porque um dia ela vai melhorar a fotografia, um dia ela vai aprender como que precificar as coisas, e aí ela vai tentar cobrar um valor maior, não quer dizer que ela não vá conseguir. Mas as pessoas vão olhar com uma certa desconfiança, né, Aline?
Exatamente. Tem toda essa preocupação de marca, porque uma marca se cria daquela forma e ela cria um paradigma que depois a gente não tem mais como mudar, né? E aqui eu vejo muito, por exemplo, que o valor que eu cobro, ele faz com que o valor, junto com o produto que eu entrego, faz com que isso atraia um tipo de cliente, né? Então, por exemplo, assim, a menina que quer fazer fotos com vestido floreado no meio das flores e quer fazer metade na serra, metade na praia, ela já não vai me procurar, porque eu não mostro isso, sabe? Então, isso também tem a ver com o valor, eu entendo, porque se eu cobro um valor mais em conta, vou acabar tendo um público que, de repente, não tenha tão bom gosto, que não tenha isso que eu preciso ter para trabalhar, sabe?
Que legal. E hoje, como que você prospecta seus clientes, Aline?
Vou te dizer que eu tô no fluxo da vida, assim, que eu deixo a coisa acontecer, tá, John? Eu tenho preocupação muito com isso, trabalho com Instagram, e eu, ao meu ver, trabalho bem o Instagram, posso melhorar, sempre posso, mas eu acredito que eu tenho trabalhado ele bem durante todo esse ano, assim, eu fiz também um outro treinamento que foi Transformando Likes em Vendas, o nome do curso, bem bacana, que me mostra o quê? Que eu não preciso ter quantidade, e eu não tenho quantidade, eu tenho ali 7 mil seguidores, mas eu tenho qualidade, que são pessoas interessadas no meu trabalho, sabe? Então, principalmente, o que acontece é indicação por pessoas que eu já trabalhei, ou entram, em alguns casos menores, assim, entram mesmo por Instagram, através ali de alguns anúncios que eu faço, mas eu nunca faço anúncio assim, tipo, promoção, compre um ensaio fotográfico de promoção, não sei o quê. Eu só apenas promovo, né, alguma imagem, algum post que eu tenha criado, assim. Olha, mas dessa forma.
Isso que você falou é muito importante, né? Porque geralmente as pessoas têm aquela ilusão, nossa, eu tenho que ter muitos seguidores, eu tenho que ter muitos likes nas minhas fotos, comentários. E eu sempre falo, né, pro pessoal aqui do podcast, para alguns alunos meus, que a maioria dos meus clientes, às vezes, eles estão me seguindo no Instagram, eles me conheceram no Instagram, mas eles não comentaram a minha foto, eles não curtiram a minha foto, e quando eu pergunto, eles falam que me conheceram através do Instagram. Olha como que é as coisas, né? E a pessoa hoje fica, ai, meu Instagram não tá dando muito engajamento, porque não tem muito like, né? O que eu falo, like não dá grana, galera. O que dá é contrato assinado, e olhe lá, tem que estar com o dinheiro na conta primeiro para garantir, não é, Aline?
É, o contrato assinado e dinheiro na conta, é isso aí. Eu concordo contigo, assim, e eu desapego total, eu não tenho tempo para ficar olhando quem curtiu, sabe? Eu faço enquetes porque é algo que o Instagram gosta, mas, tipo, eu não vou ficar olhando quem respondeu, sabe? Porque eu tenho que fazer todo o fluxo de trabalho, então por que que eu vou perder meu tempo nisso? E eu sou muito assim, eu tenho cada vez mais buscado o equilíbrio, sabe, John? Tanto do trabalho quanto da minha vida pessoal. Então, tem coisas que eu não quero deixar de abrir mão da minha vida pessoal, que eu quero poder ter o meu tempo de qualidade também aqui, sabe? Então, eu não sou a louca da. Por exemplo, assim, agora essa semana eu tô de férias e eu tô aqui editando para colocar as coisas em ordem aqui, tem bastante serviço de pós-produção, mas eu não vou ficar ali, loqueando, preciso vender, 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 sabe? Eu acho que não é assim que funciona. E tenho muita sorte, assim, de caírem, sabe, os presentinhos, assim. Parece que Deus manda quando a gente mais precisa, cai um presentinho, assim, do nada, sabe? E eu acho que essa ideia também de eu ter criado uma diversificação de trabalhos, né? Tipo, de ter conseguido não só me basear no casamento, porque senão realmente eu tava ferrada, porque não vendi casamentos, né, em 2020, pouquíssimos. Então, esses trabalhos mesmo pingados, assim, né, de retratos que eu faço, eu acredito que eu consegui fazer um valor de mercado bem bacana com eles, e que, inclusive, eu tenho um valor inestimável de produto, porque as pessoas curtem muito esse trabalho que eu faço, super elogiam, tem dado resultado muito bacana para os clientes, né? Então, tem acontecido, assim, muitos trabalhos realmente fluídos, sabe, para a gente fazer.
Aline, se eu tiver enganado, você me fala. Você tem um artigo falando sobre retratos profissionais no teu site?
Tenho.
Eu acho que eu já vi esse artigo. Agora que eu estou falando, eu acho que eu já vi esse. E fala para mim a importância desse artigo. Ele te traz clientes também?
Eu acho que é o conjunto, sabe, John? Ai, obrigada, fico feliz se tu leu lá. Eu gosto muito de escrever e eu sempre escrevia lá nos posts, lá no, na época do estúdio, da Beth e do Ney também eu escrevia. E eu tenho me dedicado cada vez mais porque eu vejo que as pessoas elogiam e curtem muito essa parte. Então, quando me compram um retrato, além de eu entregar uma boa imagem, né, que eu assim, tô bem orgulhosa com esse trabalho, eu acredito que eu tenho conseguido fazer um trabalho bem bacana. Eu trabalho muito com essa ideia das microexpressões faciais, da comunicação não verbal, que é algo que, inclusive, eu já vim estudando desde a publicidade, né? Então, eu consigo fazer um planejamento com o cliente, eu me envolvo em qual roupa vai usar, como vai ser a maquiagem, onde é que a gente vai fazer, para buscar muito essa atmosfera que traz o Evandro Veiga, não sei se tu conhece,
isso.
Professor Evandro Veiga, ele é o meu retratista oficial, todo ano tem um retrato renovado. E então vem muito dessa atmosfera dele, assim, querendo trazer não só uma fotografia em que a pessoa fique muito bonita, mas que também tenha um conteúdo, sabe? E aí, então, eu escrevo tanto no, nas postagens, se o pessoal for olhar lá no meu Insta, vai ver que tem, quando tem um retrato, tem um textão falando da pessoa. E tenho também esse conteúdo, né, pro blog, que é onde de vez em quando eu faço alguma matéria, né, falando sobre um pouco mais. Deve ter sido esse conteúdo que tu já leu. Esse conteúdo foi muito importante no começo do trabalho, porque naquele primeiro ano eu devo ter feito, sei lá, umas 20 personalidades, sabe? Fisioterapeuta, educador físico, sei lá, assim foi indo, né? Então, aquele conteúdo explicando o que é o trabalho, trazendo toda uma argumentação, com certeza ele ajudou muito.
Olha que legal. Eu falo assim, é uma inveja, mas uma inveja saudável, tá? Eu tô de vontade de escrever bem. Eu leio bastante livros, já tentei, já fiz cursos de copy, mas eu não consigo. Na hora que eu vou colocar no papel, Aline, não sai nada, Aline. E eu já desisti, Aline, porque eu perco muito tempo, Aline.
Mas assim, ó, requer tempo, tá? Requer tempo, John. Mas não desiste. Eu penso assim, ó, não, nada é definitivo que tu não vá conseguir. Eu tenho dificuldade, às vezes, para escrever. Tem algumas pessoas que eu não tenho tanto contato. Ou eu tenho agora eu tenho um desafio, que é uma mulher que ela escreve super bem e que eu adoro ela. Ela é incrível, ela é responsável por um monte de transformações que aconteceu na minha vida. É a terapeuta. E eu tenho que escrever dela, entendeu? E, tipo assim, é muito difícil escrever dela, porque eu não sei por onde começar. Só que eu parece que tem umas horas que baixa um santo, assim. Eu gosto de escutar uma música, e aí eu tô ali editando as fotos, de repente me vem uma emoção, eu começo a escrever. E aí vai.
Olha que legal. Porque assim, Aline, o que é que eu coloquei na minha vida? Aquilo que eu não sou bom, né? Que na verdade a gente nunca é bom em...
Com certeza.
Eu começo a delegar, porque assim, o tempo que eu vou perder para aprender a fazer um texto bacana, né? Eu poderia estar fazendo outras coisas, porque eu gosto muito de fazer estratégias para prospectar clientes, estratégias no Instagram, né? Eu amo negócio, né? Então eu procuro me dedicar mais para o negócio, né? E a fotografia do que eu perder tempo tentando escrever. E eu acredito que tem aquelas pessoas que nascem, né, com feeling para escrever, né? Não que eu não possa melhorar, mas você entendeu, assim, eu não quero ficar perdendo.
Super te entendo.
Né? Então, eu aprendi isso na minha vida, que, assim, quando a gente fala que tempo é dinheiro mesmo. Não adianta,
sim,
a gente ter no tempo com uma coisa que vai te levar a perder muito tempo com alguma coisa que você poderia delegar e você ganhar tempo com outras coisas.
Com certeza. Eu super te apoio, assim, super concordo contigo. Mas cuidado para não deixar de desenvolver uma habilidade, porque às vezes a gente fica nessa coisa, né? Ah, eu não sei fazer. E quando vê, tu pode te surpreender aí.
É. Não, na verdade, isso daí, eu não tenho essa crença. Eu acredito que todo mundo possa fazer alguma coisa. Eu não acredito que a pessoa nasça com dom. Lógico, e tem aquelas pessoas que nascem, né, com na verdade, vamos...
Uma habilidade.
Habilidade que ela aprende as coisas mais fáceis, né? Mais fácil do que outras pessoas. Isso eu acredito muito. Mas não quer dizer que você, com treinamento, você não possa alcançar aquele objetivo, né? A gente, vamos lá comparar com futebol, né? O Cristiano Ronaldo e o Messi. O Messi, você vê que ele nasceu com aquela habilidade. O Cristiano Ronaldo, não. Ele tem que se dedicar muito para ter uma habilidade, né? Então, a gente sabe que a gente, com esforço, né? Que eu sempre falo, você deixando aquelas coisas de lado que vai te atrapalhar na vida e se dedicando, você consegue alcançar o objetivo.
Ó, mas preciso dizer uma coisa de mulher aqui, tá? O Cristiano Ronaldo, ele nasceu com uma habilidade que o Messi, nem querendo, ele nunca vai chegar perto.
Qual que é a habilidade?
A beleza dele, né?
Não, o cara é bonitão mesmo, né?
É, daí não tem, nem com todo o esforço do mundo, o Messi não vai conseguir.
O futebol, né? O Messi, eu acho, se o Messi, não sei, se eu não, eu, como eu não acompanho futebol, galera, eu tô dando um exemplo aqui, tá? Se eu for dar exemplo de luta, aparece um monte, né? É, mas de futebol eu não entendo muito. Mas eu acredito que se o Messi treinasse o tanto que o Cristiano Ronaldo treinasse, nossa, ele seria muito melhor. Né? Seria muito melhor. E Aline, você acredita em estratégias, Aline? Eu vi que você falou que não fica muito focado nisso. Você tem as suas estratégias, mas você não fica muito bitolada nisso. Mas você tem aquela... Como a gente está começando o ano, eu acho bacana você falar isso. Você já tem as suas estratégias para 2021?
Eu tenho estratégias, eu sou estrategista, eu vou te dizer assim que eu sou aquela pessoa que sempre tem, eu sempre tenho uma segunda alternativa, sabe? E isso é a numerologia, minha numerologia explica, tá? Para quem acredita nessas coisas. Mas eu sempre sou essa personalidade que, tipo, eu sempre tenho que ter uma carta na manga, tá? Mas, tipo, se acontecer tal coisa, como é que eu vou resolver, sabe? Então, eu já tenho todo o meu ano de 2021 traçado. Eu já sei tudo o que eu vou fazer, sabe? Mas eu não sou aquela pessoa, assim, dos números. Eu não sou a melhor administradora. Eu gosto de poupar dinheiro. Eu gosto de me organizar financeiramente, sabe? A gente tem um investimento e tal, que a gente faz por, né, uma segurança. Mas, assim, não sou aquela pessoa, assim, que, tipo, ah, eu tenho... A minha meta esse mês é vender tal valor e eu fico ali, entende? Eu não tenho tempo para isso, assim como tu disse que tu não tem tempo para escrever, entende? Não é de mim, sabe? Mas eu fico puxando sempre a minha orelha, tipo, de manter em ordem o meu CRM, sempre manter em ordem as contas, eu acabo fazendo toda essa parte do financeiro também. Então, eu entendo que se eu tivesse um investidor, aí a minha empresa estaria rendendo ainda mais dinheiro. Mas, ao mesmo tempo, eu entendo que eu tenho os ônus, né, e os bônus de querer ser uma artista, né? Sim. Porque essa coisa da arte, de querer respeitar o meu propósito, de querer respeitar um perfil, um estilo, né? Isso faz com que eu não seja, de repente, a coisa mais rentável do mundo.
Entendi. Mas, Aline, coloca uma meta de valor que você vai se surpreender. Coloca e escreve aquilo. Meu, não sei se é mágica, não sei se é mágica, mas você olha aquele valor, você fala, eu tenho que alcançar. E você, às vezes, se você não alcançar, você chega perto. Você fica, meu, como pode? Quando Sim. eu coloco, né? Quando eu não colocava, né? Eu ficava aqui lá, eu vou ter que vender tanto. E parecia que eu não me cobrava. Que eu me coloco, porque eu sei que minha empresa tem que viver, porque eu tenho que pagar contas. E a uhum. Chega, né? Chegam, né? E quando eu coloco um valor ali, eu olho aquele valor todo dia, eu não sei o que acontece, mas me dá uma vontade de alcançar aquilo. Começa a vir ideias, Aline, que eu nem sei de onde vem, Aline.
Que legal.
E assim, eu acredito, lógico, né? Eu acredito que isso não vá também atrapalhar muito o teu lado artista, né? Que você pode delegar para essas pessoas prospectar né? clientes para você e você consiga usar a sua arte. Né? Aquilo que eu te falei, se você não gosta de fazer uma coisa, se você não quer...
Exato, sim. Mas sabe o que é? Que uma das minhas próximas metas é uma estrutura para poder organizar melhor o meu trabalho, né? Como tudo aconteceu muito de repente... Eu preciso construir aqui o meu escritório, que já está nos planos, que já tem um projeto, era para ser em 2020, sabe? Então, assim, quando eu tiver essa estrutura pronta, eu vou também poder contratar pessoas, né? Que, por enquanto, eu preciso ficar em mim. Mas uma das coisas que eu já aprendi, assim, a delegar, por exemplo, as capas do álbum. Eu era professora de design de álbuns e defendia com unhas e dentes que não podia ter foto na capa do álbum, porque era brega, porque contava o final da história antes e por ele 301 motivos. E aí veio a pandemia. E então eu descobri que eu precisava dar conta do meu trabalho e eu precisava vender mais. Então eu comecei a vender fotos, álbuns com foto na capa e tô super feliz com eles, tá? Eles são lindos. É o Celso Mondanese que faz para mim. Então, assim, se fosse para eu fazer, realmente não teria ficado bonito e eu teria gastado um monte de tempo com isso, não valeria a pena. Mas dessa forma, se tornou um produto bem interessante aí que me fez render um pouquinho mais em 2020.
Olha que legal, que bacana. E como que foi delegar uma coisa que você sabe fazer, que você tinha a sua ideia aqui, como você falou, né, que o álbum não poderia ter foto na capa? E como que foi você delegar isso? Foi difícil?
Eu acho que muito mais difícil é a gente ter essa ideia, assim, do mundo de que nada é permanente, né, John? Porque uma opinião minha era uma opinião que eu tinha antes e que eu dizia que estava certa, mas nada me impede de mudar de opinião, sabe? Eu estou super feliz com a minha mudança. Eu fui parabenizar, ganhei estrelinhas na terapia. mas, assim, o fato de pedir para ele fazer e tal foi super de boa. Eu não tenho problema com delegar, sabe? Só eu, inclusive, não saberia fazer uma capa do jeito que ele faz. Acho que ele faz muito, muito, mas muito melhor do que eu faria, né? Então, para mim, eu faço com prazer esse investimento.
Olha que bacana. E você fala muito de terapia, né? E eu sei da importância que é ter um terapeuta. Não passo, mas vou procurar, né? Isso é uma das minhas metas também, passar no terapeuta. Fala aqui pra galera, né, a importância de ter um terapeuta.
Ah, eu vejo assim que nós no mundo artístico, né, porque querendo ou não, tem toda essa relação aqui que mesmo a gente está comparando do teu trabalho com o meu, da tua personalidade com a minha. A gente tem tantos afazeres, né, dentro do mundo da fotografia. E tudo isso depende, na verdade, de um único ser que somos cada um de nós, né? Então, eu entendo que fazer terapia, buscar o autoconhecimento é algo que é um caminho sem volta, assim. A consciência não tem marcha ré, né? Então, quando eu adquiro um conhecimento sobre algo, eu não tenho mais como voltar atrás. E 2020 foi um ano em que eu fiz muita terapia, em que eu entrei num mundo totalmente assim, ó. Eu não sei nem se eu posso contar coisas aqui, porque assim, é um mundo totalmente avesso ao que todo mundo conhece. Mas eu fiz um curso chamado Vedanta, Gita numa casca de noz, era o nome do curso. E Vedanta é um conhecimento dos mais antigos da humanidade, livros escritos em sânscrito. E existe esse conhecimento, ele fala sobre diversas coisas da vida, fala sobre espiritualidade, fala sobre a rotina, sabe? É uma loucura, assim. E esse conhecimento me ensinou o que é Deus, né? Tipo, mudou totalmente todos os meus preconceitos, assim. Então, eu entendo que, enfim, qualquer tipo de terapia vai fazer a gente evoluir como um todo, sabe? Muitas vezes faz a gente entrar num buraco, né? Tipo, aconteceram momentos em que eu tava, assim, na maior deprê, assim. Mas, ao mesmo tempo, faz a gente conseguir sair do outro lado do poço, sabe? E isso, para nós, eu entendo, né? Que para nós fotógrafos é super visível, é super claro no nosso trabalho, porque a gente trabalha com arte, né? E a arte nada mais é do que uma expressão daquilo que nós vemos a partir do mundo lá fora.
E deixa eu fazer uma pergunta para você. Em 2020, lógico, a pandemia afetou muitas pessoas, né? Mas, de alguma forma, você vendo todas essas coisas acontecendo, de você vendendo menos trabalho, né? Mexeu com você de alguma forma?
Com certeza mexe. Mexe muito nas estruturas, principalmente por essa questão dos planos, das coisas que vinham. Mas eu vou dizer assim que 2020, esse ano que passou, assim, me trouxe um olhar de um certo otimismo, sabe? Um olhar de uma esperança, de mostrar o que o mundo é na realidade, porque o mundo é imprevisível, né? A gente não está no controle de nada. A gente não tem, tipo assim, essa coisa de que eu tenho que fazer tal coisa, eu tenho tal compromisso. E a gente sofre por aquele compromisso e, de repente, ele foi adiado, sabe? Então, assim, acho que foi uma grande aula tudo isso. Foi um grande preparo para algo muito maior, assim, né? De a gente poder aprender, por exemplo, aqui em casa, eu moro no interior, né? Como eu disse antes. E eu moro, tô aqui de frente pro verde, né? Do outro lado da rua é um morro verde, assim. E a gente aprendeu a fazer academia em casa, a fazer comida diferente em casa, a fotografar eu e meu marido, tipo, sabe? Aconteceram tantas coisas assim que saíram totalmente do padrão e que foram boas. Então, acho que foi muito esse aprendizado, assim, né?
Mas te deixou assim com medo assim, porque eu vou ser sincero, né? Muitas vezes, né, durante 2020, né, eu olhei assim e me deu um certo medo. Por mais que eu saiba, né, que tudo depende de mim, que eu tenho que correr atrás dos meus objetivos, como eu falei, eu sou um cara que gosta muito de estratégia, tem que pensar estratégia, mas isso me deu um certo medo, né? É, tirou até um pouco a confiança que eu tenho em mim, que eu sou um cara muito confiante para isso. Eu acredito que se eu, como eu falei, eu acredito que se eu for atrás, eu alcanço aquele objetivo. Não importa se eu alcançar. E se não alcançar, eu vou colher alguma coisa daquilo que eu fiz, né? Você também, você teve isso também, Aline?
Eu acho que esse medo, não, John. Eu não senti esse medo assim, porque justamente eu tô nessa vibe assim de confiar e de entregar e de acreditar que as coisas vão dar certo, sabe? Claro que em alguns momentos vieram insegurança, em alguns momentos eu fiquei muito mexida, justamente porque eu estava trabalhando esse lado bem pessoal, assim. Então, tiveram muitos momentos de aprovação durante todo o ano. Acho que foi um ano que tudo aconteceu para mexer com a gente nesse sentido, sabe? Mas eu tenho certeza que a tua determinação aí vai voltar com tudo em 2021 e não tem ré. Foguete não tem ré.
Não, sim. Eu aqui, galera, que a gente não, eu não vou falar mentira, não vou falar que eu não me abalo, eu não vou falar que eu consigo alcançar tudo, porque eu prometi que quando eu fiz esse podcast, eu prometi quando eu ia fiz, comecei a fazer as lives, que eu ia falar a verdade, né? A verdade que é a minha empresa, a verdade que é a minha vida como fotógrafo. E eu não gosto de mentira, eu não vou falar. Tem muitas vezes que eu me abalo, galera. Eu me abalo. Mas uma coisa que me faz levantar é colocar aquela ideia assim: se eu ficar parado, vai ser muito pior. Então, eu tenho que fazer alguma coisa, sempre eu tenho que fazer. Sempre tenho que fazer. Muitas vezes, Aline, outra coisa que eu vou falar aqui que eu nunca falei: muitas vezes eu não tive vontade de gravar o podcast. Vou falar a verdade, eu não tinha vontade, mas eu ia lá, gravava, porque eu tomei como compromisso de ter toda semana um podcast, né? Não teve, né, o último podcast, né, do ano, né? Mas isso daí foi uma estratégia já para começar já com o podcast, para edificar as pessoas, que é com você, né? Então, eu sempre falo para as pessoas: não adianta você ficar parado, se lamentando, reclamando, você tem que ter uma ação. E eu acredito que a Aline também acredita, o que ela falou aqui, ela acredita muito na ação.
Sim, isso foi minha preocupação a principal, assim, do início da pandemia, lá em março já, eu tinha que fazer alguma coisa, sabe? Eu sentia muito isso, assim, exatamente o que tu falou foi o meu sentimento de eu tenho que fazer algo, eu não posso ficar parada, tipo, eu vou fotografar a rua vazia, mas eu vou fazer alguma coisa, sabe? E aí, tanto que eu fiz um post no meu blog, se tu for lá, tu pode até olhar, que o meu marido fotografou eu e minhas cachorras em casa, eu fiz umas fotos dele e a gente fez fotos delas e a gente fez um retrato de cada uma também, que é lindo, são lindos os retratos. E aí isso foi nosso primeiro final de semana off, assim, sabe? Tipo aquele final de semana que tinha casamento e que todo mundo ficou em casa, sabe? E aí então, dali em diante, naquele texto, inclusive, eu fiz o texto, eu me animei a fazer o texto, porque eu não podia ficar parada, sabe? Eu tava nessa vibe assim, tipo, eu não posso parar. Eu vou criar conteúdo. E eu tava pagando esse treinamento, John, do transformando likes em vendas. Pagando treinamento caro e, tipo assim, cadê todo o projeto que eu tava fazendo? Eu fiz vários vídeos. Com personalidades aqui, com celebridades do mundo dos casamentos aqui da minha região. Então, com uma DJ, que é a DJ mais top, com o cabeleireiro, que é o mais top, com a cerimonialista. Eu tinha tudo isso na agulha e era em março que eu ia fazer a grande jogada que eu ia vender 20 casamentos, entende? E aí, então, não aconteceu a nossa jogada em função da pandemia. A gente teve que segurar, sabe? Só que, ao mesmo tempo, eu tinha todo esse conteúdo para divulgar. Então, assim, trabalhei muito forte na divulgação desses vídeos, fiz alguns impulsionamentos. Algumas pessoas, mesmo que não iam casar, começaram a ficar ali de olho, sabe? Tipo, agora, essa semana que passou, eu fechei um casamento que é reflexo desses lá do início do ano, sabe? E aí, o que mais? Aí depois, tanto que naquele post das cachorras, eu escrevi que eu ia fazer, prometendo que eu ia fotografar nossa quarentena, tipo assim. Só que não rolou, porque aí começaram a entrar alguns trabalhos pequenos, tipo, ah, uma família que estava trancada dentro de casa já há um mês, queria fotografar aqui no interior, porque aqui, uma grande vantagem, né, é que a gente tem muitos lugares ao ar livre, e que 20 mil habitantes, ninguém saía de casa, estava todo mundo, né, de quarentena já. Então, era super de boa para sair para fotografar, assim, sabe? Então, foi o que eu fiz. Comecei a fotografar família, retratos, e aí eu não parei, sabe?
Que legal, que bacana. Ó, tem ideia, mesmo eu desanimado, eu criei um podcast para noiva.
Uau!
É por isso que eu falo, mesmo você não estando com aquela corda toda, estando também desanimado, você tem que fazer alguma coisa. Então, eu fiz parceria com uma assessora, olha a estratégia. Então, essa assessora, eu vou estar na cabeça dela direto, e eu fiz um podcast voltado para noiva, para noivas. Então, eu estou entrando na cabeça da assessora e entrando na cabeça das noivas.
Muito massa!
Então, a gente sempre tem que fazer alguma coisa, né? E que bacana! Olha a importância, galera, de gerar conteúdo para o seu público, né? Para o seu público-alvo. A Aline fez aí... Foi lives ou vídeos, Aline? Foi vídeos, né?
Foram vídeos, uma série de vídeos. Tem no meu Instagram, Dos Casamentos para o Mundo, é o nome do conteúdo ali.
Tá vendo? Ela conversou com outros profissionais e ela gerou conteúdo para o público dela. Você também pode fazer isso. Uma coisa que eu faço bastante é isso, Aline. Eu não...
Oi? Desculpa te interromper. E gerei conexões com essas pessoas, que foram muito importantes.
Olha aí. Isso é uma estratégia, tá vendo? Então, não adianta ficar parado reclamando mesmo estando desanimado. Você tem que fazer alguma coisa. Aline, a gente está chegando no finalzinho.
Já!
Tá bem bacana a conversa.
Ô, John, mas eu queria só falar mais uma coisa, que daí como tu disse que tem que ser super sincero, não pode mentir. Assim, ó, o medo, vou dizer que não veio muito. Agora, desânimo veio para todo mundo. E sabe o que eu fiz? Eu dormi, final de semana eu dormi, mas eu dormi tanto que eu dormi para 2021, 2022 e 2023. Só. Eu dormi demais nos finais de semana. Tudo aquilo que a gente não fazia, eu fiz na pandemia, né?
Às vezes, assim, eu acho que eu tô falando até errado o medo, né? Porque eu não tive medo, né? Eu acho que foi... Eu tô confundindo medo com desânimo. Porque, geralmente, quem tá com medo, né? Quando tá...
Assustado.
Assustado, né? Com a pandemia, essas coisas, causam um certo desânimo, né? Então, na verdade, aqui, voltando aqui... eu tive, na verdade, foi desânimo de fazer as coisas, né?
Falta de vontade.
Falta de vontade, porque eu não estava acreditando, mas mesmo assim eu fazia. E Aline, eu sempre peço para os meus convidados indicarem. Você, final, eu tenho certeza que você deve ter assistido algum filme, alguma série.
Eita!
Eu peço para indicar um filme, uma série e um livro. E um livro bacana aí para... Para as pessoas procrastinarem. Na verdade, eu falo procrastinar, galera, mas toma cuidado com isso, tá? Vai procrastinar se você está com seu trabalho em dia, se você está cumprindo as suas metas. Não vai procrastinar se você está desanimado, porque aí você se ferra. Se eu tivesse desanimado e ficasse assistindo séries, eu não tinha feito nada que eu fiz esse ano.
É isso aí. E, John, olha só, agora, final de janeiro, eu tenho um casamentaço para fazer, que eu vou começar a fotografar na quarta.
Nossa.
Então, tu pensa, haja treinamento na pessoa, né? Porque um ano parada. Então, aqui, ó, até levantar peso na academia, eu fico pensando que eu tô treinando para quando eu voltar pros casamentos. Tudo isso é preparo, né? Porque o corpo vai cansar, eu tenho certeza, mas a gente vai ter que dar conta.
Conta um pouquinho desse casamento antes de falar aí o filme e o livro.
Ah, conto sim. Como eu falei lá no início, eu gosto muito de narrativa, né? Então, eu estudei muito sobre isso. construir todo um conhecimento sobre narrativa fotográfica aplicada ao livro, aplicada à história que vai ser contada no site. Então, eu falo sobre as variáveis, tempo, espaço, personagens, né? Essas variáveis que acontecem para compor uma narrativa e que ela seja super bem entendida por quem está olhando, né? Então, falando sobre essa história, quando eu tive em contato com esse casal de noivos, eles, ah, que legal, não sei o quê. E aí eles estavam querendo fazer um mundo de coisas, assim, né? Eles já tinham ideia de fazer um baita casamento num lugar incrível aqui em Gramado, casamento para muitos convidados, né? E aí começou, ah, tá, mas então o que a gente vai contratar, né? Então, eles contrataram uma lista de coisas, assim, de trabalhos. E eu vou fazer, já fiz um ensaio fotográfico, daí agora em janeiro, eu já tenho a minha agenda de janeiro toda fechada, tá? Eu não posso mais pegar trabalho em função de, né, de tudo que eu já tinha previsto, assim. Então, eu vou fazer uma prova de vestido da noiva, que é uma sessão só dela, né? Vou fazer o casamento civil, que vai acontecer na quarta, um jantar que vai acontecer na sexta, vou dormir em Gramado. Olha que coisa bonita, eu e meu marido em Gramado. E aí, no sábado, casamento. E no domingo, um almoço em família, para quem sobreviveu ainda. Então, vai ser uma narrativa contada completa, uma história com início, meio e fim.
Que bacana. E Aline, vamos lá, outra dúvida que eu tenho certeza que o pessoal já está com dúvida. Como precificar um trabalho desse?
Então, assim, quando nesse dia, quando eu voltei para casa, eu voltei com a boca de um lado da boca até o outro, assim, sabe? De orelha a orelha o sorriso. Porque eu não imaginava que eu pudesse vender um pacote tão grande, sabe? Tipo assim, me fez realmente, assim, mudar todos os meus preconceitos, as minhas, sabe? Porque uma série de coisas me fazia pensar que eu era menos, que eu não valia tudo aquilo, que eu não merecia ganhar todo esse dinheiro, que talvez eu não tivesse todo esse dinheiro para gastar em fotografia, sabe? Mas a realidade deles é outra, e eles estão fazendo um baita casamento, e eles gostaram muito de mim, a gente ficou, assim, conversando horas, sabe? São pessoas super queridas, apesar de terem bastante grana, são super humildes, queridos, e não estão rasgando dinheiro. Eles estão querendo fazer um investimento justo. Só que para eles fotografia é algo muito importante. A noiva, ela se criou desde criança no mundo dos casamentos. A mãe dela fazia decoração de casamento, tinha um salão de festas, assim. Então, era um grande sonho, né, para eles. E aí, eu tenho esse orçamento onde eu tenho todos os trabalhos e eu tenho um valor por diária, né? Nesse caso em que é a prova de vestido, a sexta-feira e o domingo, eu cobrei como uma diária, como um ensaio fotográfico, né? E aí o casamento civil, que tem um valor um pouquinho maior por ser um trabalho, né, que requer todo um deslocamento diferente e tal. E aí, inclusive, eu também negociei com eles o fato de eles conseguirem a hospedagem para mim, sabe? Já que eu precisaria de uma estrutura, né, sendo eu mulher, e tendo as minhas limitações de físicas, né, eu não vou ser onipresente no casamento. Eles têm total consciência disso. A gente contratou eu e mais dois fotógrafos, sabe? Mais duas pessoas que vão fazer parte da minha equipe. Então, a gente vai, né, organizar todo esse manejo do casamento para que seja possível eu fazer toda a cobertura no maior parte de momentos e, assim, de instantes possível. Mas eles têm essa plena noção também de que eu não sou uma super-heroína, que eu não sou incansável, sabe? Eu preciso parar, eu preciso comer, eu preciso descansar. Isso tudo faz parte. Mas, ao mesmo tempo, eu sei que eu quero estar lá nos extremos. Por exemplo, quando começa, né? Quando está começando os preparativos nesse jantar de sexta-feira, isso vai ser algo bem interessante. Quando eles estão terminando o casamento, que eles estão indo para casa de madrugada, isso eu mesma quero estar lá fotografando, sabe? Eu faço questão, eu acho que isso tem, assim, um valor muito interessante para a história.
Que legal. E como que você prospectou esse cliente? Foi indicação ou veio pelo site, pelo Instagram?
Essa história é interessantíssima. Esse casamento, é um casal de amigos dele casou com o Guilherme Bastian, que que é meu amigo e padrinho de casamento, Guilherme.
Olha só, ele já participou, ele aqui sozinho, e dois episódios com a Marcela.
Ucha! E aí, inclusive, ele era para fazer as fotos desse casamento comigo, o Guilherme. Só que aí mudaram os planos dele, daí ele vai acabar não podendo fazer. Mas eu vou estar super bem acompanhada com a Daya, que é a esposa, a namorada do Sérgio Nogueira, e o Ismael Stefano, que é um grande amigo também. Então, vai ser uma equipe daquela. E aí, então, esse casal foi entrar em contato com o Guilherme para fazer o casamento, e o Guilherme não tinha mais a data. Antes da pandemia, né? E aí, então, o Guilherme indicou alguns nomes, e entre os nomes estava o meu trabalho. E aí, então, eles gostaram do trabalho, me chamaram, e aí foi amor à primeira vista, eu e a noiva, assim. A gente já se gostou, já tinha um monte de coisa em comum. Ela também pratica yoga, sabe? É toda dessa vibe aí. E aí, então, eu encontrei eles lá no próprio lugar onde vai ser o casamento, né? Para conversar, mostrei todo o meu trabalho. E eles encantadíssimos, assim. E daí tinha uma prima, que eu preciso contar essa história, John. Uma prima dela, uma figuraça, guria. Ela estava junto ali, conversando, né? Chegou um pouco mais tarde. E daí a Fernanda me apresentou e disse, ah, essa aqui é a fotógrafa do meu casamento. E daí a prima disse assim, o quê? Tu vai fechar com a primeira que te aparece? E a noiva achou o máximo. Tipo, ah, essa minha prima é uma figura, não sei o quê. E daí a prima ficou toda uma história por causa dessa conversa, sabe?
Vontade de esganar, não deu, não?
Mas, tipo, todo mundo caiu na risada, sabe? E aí, então, foi assim, é uma relação muito legal com esses noivos. Inclusive, quando o álbum do ensaio ficou pronto, eles fizeram um almoço lá na casa deles, sabe? Para receber o álbum. E mil planos com o casamento, assim. Tá sendo muito bacana viver isso com eles.
Nossa, que bacana. Meu, clientes assim devia aparecer direto, né, Aline?
É. Não, mas eu tenho muita sorte. Eu não posso me queixar dos meus clientes, não. Já não é a primeira história que eu conto assim, em que eu conto mais dias. Esta vai ser a maior, por enquanto. Mas teve um outro casamento também que a gente já viajou para o Uruguai para fotografar. Então, também foi assim uma atmosfera de contar mais dias, sabe? Foi bem bacana.
Como que foi essa viagem para o Uruguai?
A gente foi fotografar um pré-casamento. E detalhe, nós fomos de carro aqui do Rio Grande do Sul, dá cerca de umas 10 horas até lá no lugar onde a gente foi fotografar, em Colônia do Sacramento. E nós fomos de carona, eu e meu marido, com os noivos. Então, assim, foi motivo para também fazer amizade para a vida, conhecer a história da infância, sabe? E eu curto muito essas coisas porque eu não acredito, o Robson Kuhn sempre falava nisso, que a gente não precisa saber a história dos noivos para fazer uma boa história. Para contar uma boa história de casamento, né? Eu acredito nisso, que eu não preciso conhecer a história deles para ter esse feeling e fotografar de uma forma bacana, sabe? Mas, ao mesmo tempo, eu gosto. Eu acho que é uma coisa muito minha, assim. Eu gosto de ter essa afinidade, de ter eles perto, sabe? Outro dia aconteceu uma baita endiada aqui também, que a gente foi fotografar um ensaio de uns noivos que se casam em maio. E o ensaio era para ser em Cambará do Sul, que é um lugar aqui que é um tempo bem imprevisível, assim. E todos os aplicativos estavam marcando chuva, mas tinha um aplicativo que marcava, que a noiva encontrou lá não sei aonde, que marcava que ia ter tempo bom, sem nenhuma possibilidade de nebulosidade. E aí fomos nós, 3 horas de viagem até chegar nesse lugar, né, onde ia ser a sessão de fotos. E aí, chegando lá nesse lugar, tava totalmente fechado e chuvoso, sabe? Eu pensei, puta merda, o que, que a gente vai fazer agora, né? Então, voltamos e eu sugeri para os noivos, ah, vamos para minha cidade, que lá tem um lugar super bonito também. E, né, já que a gente perdeu, digamos assim, né, o dia, né, já tinha perdido a possibilidade mesmo de fazer lá, então pelo menos a gente tenta fazer umas fotos, né? E eles, ah, super toparam, super de boa. Aí o meu marido veio na frente, veio aqui para casa, fez um churrasco aqui, a gente almoçou aqui em casa, a gente tinha saído de casa às 5 da manhã. E aí a gente almoçou aqui e foi fotografar nesse lugar aqui próximo, sabe? Então, também foi uma outra experiência em que a gente pôde ter super afinidade, conversar um monte, sabe? O cliente é médico, daí já fez receita, já pediu o exame para o meu marido, sabe? É toda uma troca que eu acho que a gente ganha dos dois lados, sabe? A gente é muito mais bem tratado no dia do casamento e eles também recebem um tratamento diferente por terem essa proximidade conosco.
Eu acredito também nisso, né? Mas eu também acredito que a gente tem que saber até onde a gente pode chegar, né? Uma coisa que eu não faço, que eu escutei isso do Eduardo Vanassi e depois eu parei para refletir e é verdade. Eu não pergunto mais como que o casal se conheceu na reunião.
Ah, sim.
Isso é muito perigoso, porque não é todo casal que se conhece com uma história linda, com uma coisa bacana, e isso pode, né, causar algum desconforto, né, Aline?
É verdade. Tem que ter muito esse feeling, assim, né, de conversa. E muitas vezes, no primeiro contato, no orçamento, a gente não vai falar tanto até mesmo da história deles. O assunto vai surgindo. Às vezes a gente está falando até de osteopatia, que é um assunto que não tem nada a ver, sabe? Mas com esse casal, com esse médico, por exemplo, eu me lembro de ter falado com ele sobre ginecologia natural, sabe? Uns assuntos nada a ver, assim, mas que vão, de alguma forma, também mostrando quem a gente é, né?
Que bacana, olha que legal. Apareceu outro assunto, é assim, o podcast Foto na Veia, assim, a gente começa uma coisa e daqui a pouco...
A gente ia terminar, mas não terminou.
Isso que é legal. E, Aline, indica aí um filme...
Ah, indico sim! A gente estava quase guardando equipamento, mas daí apareceu mais uma foto, né? Eu vou indicar a última série, que é de Mulherzinha Romântica, Bridgerton, que é da Netflix, que eu achei lindinha, adorei a fotografia, e eu gosto de olhar coisas assim com cenário mais antigo, sabe? E aí, um livro, eu não posso indicar o que eu tô lendo agora, porque senão eu vou dar a letra de uma coisa muito séria. Deixa eu pensar um livro que eu vou indicar. Tem um de narrativa aqui, eu acho. Deixa eu... Ah, não sei se eu vou achar ele. Eu vou indicar Personal Branding, que é um livro de Arthur Bender. Alguém já indicou aí?
Não, eu tenho ele e não li ainda. Ele está há muito tempo. Eu só estou esperando acabar outros livros para começar a ler ele.
Mas tu é tipo eu, assim. Tu deve ter uns 8 livros que tu começou e tu não vai terminar nunca eles, né?
Eu leio bastante, Aline, é porque assim, eu começo assim, aí eu vejo um livro bacana que me interessa mais, eu vou lá e começo a ler ele, aí termino. Uhum. Eu falo, ah, agora eu vou ler esse. Aí, de repente, eu vou lá e compro outro livro e leio. E eu vou deixando ele de canto, porque ele, na verdade, ele não me chamou muita atenção até agora, né? Mas é bacana você indicar aí, porque eu tenho certeza que vai me chamar atenção e vai fazer eu lê-lo.
Ele não é um livro assim, que maravilhoso ler esse livro, mas ele tem umas dicas bem legais sobre personal branding, que é a construção do marketing pessoal, que é, inclusive, um dos, assim, dos meus termos que eu uso ali na venda dos retratos, sabe? Eu acho que passa uma autoridade quando eu falo em personal branding, sabe? Então, para mim, ele é um livro que foi muito útil. E tem um outro livro também, de capa vermelha, que se chama Storytelling, que é falando sobre... Como contar histórias. Esse livro é fantástico. Eu não me lembro o autor dele, mas deve estar na cabeceira da cama lá. Mas ele tem, por exemplo, ele fala sobre o Papa Francisco, sobre o Steve Jobs, como essas grandes personalidades utilizam esses recursos da narrativa para contar histórias, sabe?
Que bacana. Esse daí eu escutei num audiolivro. Eu não li. Eu escutei um audiolivro com ele.
Mas estava lendo.
Ele é bem legal mesmo. Eu também... Outra coisa que eu faço é escutar audiolivro, né? E podcast. Se eu tenho podcast, são as duas coisas que eu acho que faz a gente ganhar muito tempo quando a gente está dirigindo, ou quando a gente está falando, ou quando está editando.
Eu adoro escutar também Que História É Essa, Porchat?
É um podcast?
É um podcast, é um programa que tem no GNT, Que História É Essa, Porchat? Que é o Fábio Porchat, sabe? Ele entrevista pessoas e é demais. Eu adoro escutar as histórias, porque para mim história é história. Não interessa se é fotografia, o que que é. Sempre vai criar alguns insights, né? Então, eu adoro a forma como se constrói a narrativa das histórias ali.
Que Que bacana. E Aline, como que faz para o pessoal conhecer mais o seu trabalho? Você tem algum curso digital? Ou vai fazer workshop esse ano? Faz seu jabá.
Ah, então tá bom. Obrigada. Primeiro, eu quero muito agradecer. Nossa, sou muito grata pelo convite de participar aqui, poder falar um pouquinho mais sobre mim, sobre o meu trabalho. Fico super à disposição. Quem quiser me chamar aí, por favor, fique à vontade. Eu tenho o meu Instagram, que é Aline Evelyn Fotti, onde eu tenho esses vídeos com os fornecedores de evento, onde eu tenho também portfólio e tal. Tenho o site também, que inclusive tem o blog, onde eu gosto bastante de escrever. Então, o site é alineevelyn.fotti.br. E que mais? O que mais tu me perguntou? Ah, o jabá. Então, eu não tenho nenhum workshop em andamento. Muitas pessoas podem ser que me conheçam do workshop Enredo, com o qual eu estive viajando já. Também com o workshop Meios, que eu fazia em parceria com o Sérgio Nogueira, que é um queridão. Um beijo para ele se ele estiver escutando. E, por enquanto, para 2021, muito provável que eu não vá fazer o workshop, porque realmente a agenda está bem corrida já. Talvez eu tenha algum pequeno workshop aqui que eu faço para fotografia de iniciantes, que se chama Workshop Viajantes, que é para quem os casais que vão viajar e tal. Eu tenho esse workshop aqui. Mas fico super à disposição aí, se quiserem me chamar. Tem muitos fotógrafos que me chamam para fazer o retrato profissional também, então também fico à disposição para isso. E é isso aí, muito obrigada pela oportunidade.
Que bacana, se você morasse aqui em São Paulo, eu ia te chamar para fazer meu retrato, mas tinha que tomar cuidado com esse nariz grande aqui, ó. O Guilherme, eu devia dar um pouco de nariz para ele, porque ele não tem nariz.
Pro Guilherme, é verdade. Vou te dizer que o problema dele é maior que o teu, porque ele não consegue usar óculos, tá?
Só deixa quando eu conversar com ele, eu vou falar isso. Eu não sabia disso.
Ele não tem onde apoiar os óculos.
E galera, agora os episódios do podcast Foto na Veia vai ser todas as terças-feiras. Então não vai ser mais as segundas-feiras, vai ser às terças-feiras. Então, toda terça-feira, um episódio novo do podcast Foto na Veia. E se você quer conhecer mais do meu trabalho, opa, quase não sai, vai lá no meu Instagram, @john.edgar, me acompanha, me segue, manda mensagem. Eu quero saber se você está gostando dos episódios do podcast Foto na Veia, se você não está gostando, tá bom, galera? E Aline, obrigado, que Deus te abençoe de coração mesmo, que você tenha um ano iluminado, tá? Com muitas... A sua agenda tá cheia, né? Mas que apareça muitas vendas aí para 2022, que você enche a tua agenda, tá bom?
É isso aí, obrigada, John. Desejar também um feliz ano para todo mundo que tá escutando. E a agenda, graças a Deus, tá cheia, mas a de 2022, de 2023, tem muito espaço. E a gente tem bastante espaço para ganhar dinheiro ainda, né? Então, bora lá. Se animar e partir para ação.
E galera, dinheiro sim é bom, tá? Não fica colocando na tua cabeça que dinheiro não é bom, que dinheiro é
não
bom.
Não é caca, não é sujo.
Não é sujo. Com dinheiro você pode ajudar muitas pessoas. Você pode ajudar o teu país, você pode ajudar a tua família, você pode contratar pessoas para trabalhar para você e aí, com isso, melhorar o nosso Brasil. Que eu acredito que com o empreendedorismo a gente possa melhorar o nosso país. Eu acredito muito nisso, Aline. Eu acredito
também.
Que com o empreendedorismo a gente consiga melhorar o país. Tá certo que nossos governantes não estão a nosso favor, né? Que empreendedor parece que é um ladrão, parece que é uma pessoa que está fazendo uma coisa errada, que é muita burocracia em tudo, mas a gente luta todo dia, a gente busca resultados e é assim que o empreendedor vive. Então, galera, até mais. Fica com Deus. Valeu!